Mateus 16 tem um registro muito precioso de que quando Jesus pergunta a seus discípulos quem eles achavam que em ele era, Pedro falou, revelado pelo Espírito, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só para nos situar um pouco historicamente, lembramos que os judeus conheciam muito bem a profecia sobre a vinda do Messias. Messias e Cristo é a mesma palavra, Messias em hebraico e Cristo em grego. Então é ungido, a ungido do Senhor que era para vir e estabelecer o seu reino. E chegou o momento então que Jesus perguntou aos seus discípulos se eles estavam sabendo quem ele era. E quando Pedro então disse que ele era o Cristo, que ele era esse Messias que os judeus estavam esperando, então Jesus, no versículo 20, diz assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora, eles não sabiam o que das profecias era a primeira vinda e o que era a segunda vinda. Hoje nós temos clareza porque a primeira vinda já aconteceu. E a segunda ainda não, então tudo que não aconteceu sabemos que é da segunda vinda. Só que eles estavam confundindo, eles não sabiam direito, e a esperança deles, por estarem debaixo de um império romano, eles tinham a esperança de que esse Messias os livrasse do jugo do império romano, e que o reino de Jesus fosse nessa terra, libertando eles desse jugo. Então, nessa confusão, eu gostaria de ler algumas coisas de Mateus que estamos lendo junto nesses últimos dias, como presbíteros. E o versículo 21, então, do capítulo 16, continua assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Essa é a primeira vez que Jesus fala claramente da sua morte. Eles estavam na Cesareia de Filipe, lá no norte da Galileia. Ele ia atravessar toda a Galileia, toda a Samaria, toda a Judeia para chegar a Jerusalém. E agora ele está começando esta caminhada em direção a Jerusalém. 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitar das coisas de Deus é ser empecilho para o Evangelho. Jesus foi duro com aquele que há pouco estava dizendo que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ele não estava entendendo esta morte. E no versículo 22 do capítulo 17, Jesus novamente prediz a sua morte. Diz ali: aqui eles já estão perto de Cafarnaum, perto do Genezaré. Ele diz: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, Não sei se eles estavam pensando que toda sua expectativa estava indo água abaixo. Mas eles não estavam entendendo. O capítulo 18 começa assim. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eles ainda estavam querendo uma posição neste reino. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis neste reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos ao capítulo 20, no versículo 17. Jesus já está perto agora de Betfagé, próximo a Jerusalém. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os doze e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. É interessante porque parece que quando lemos a história da crucificação, achamos que os discípulos foram pegos de surpresa. No entanto, Jesus deixou muito claro todo o seu caminho para Jerusalém. Quando lemos o versículo 20, parece que não tem nada a ver com essa caminhada em direção a Jerusalém, porque eles ainda estavam cogitando das coisas dos homens. Diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhes um favor. Perguntou-lhe ele: que quereis? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E para não deixar os dois sozinhos, no versículo 24, ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, os outros dez estavam enciumados porque alguém se adiantou. Às vezes eu penso que nós estamos no reino e cogitamos de coisas deste mundo, dos homens. Esta palavra que eu tenho no meu coração, porque Jesus, quando percebeu tudo isso, parece que ele parou, fez uma rodinha com os discípulos e disse no versículo 25: então, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje estamos celebrando aquele que deu a sua vida por todos nós. Se ele não tivesse vindo para servir, nós não seríamos servidos. Nós não teríamos esta aliança no seu corpo, que foi partido por nós, foi derramado por nós, o seu sangue. Jesus entrou em Jerusalém. Finalmente chegou a Jerusalém. Diz ali, que se cumpria aquilo que estava escrito em Zacarias, capítulo 21, versículo 5, que ele repete a profecia, que diz assim: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado não num cavalo branco de imperadores, que seria o natural, mas montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Este texto é algo que eles costumavam cantar. Não era uma coisa que foi cantado só naquela hora. Esse texto, esse cântico é tirado do Salmo 118, e que eu queria que nós lêssemos junto, porque entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Quem é este? Sabemos quem é este? As multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Queria que nós abríssemos o Salmo 118, ficássemos em pé e lêssemos juntos. Do versículo 22 em diante. Aquela palavra que nós ouvimos de saudação, Hosana, significa, podemos ler aqui no 25, salva-nos. Esse é o significado de Hosana. Salve, Hosana. Vamos ler juntos do versículo 22 até o fim do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Senhor, nessa manhã queremos te render graças, exaltar o nome que é digno, o nome que foi dado sobre todo nome, porque veio para servir. E como servo foi exaltado para estar à tua destra, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio para nos servir. Deu a sua vida em resgate por todos nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Ele não desistiu em ir para Jerusalém, onde foi humilhado, onde foi açoitado, onde foi morto, mas ressuscitou. Hoje, queremos lembrar da tua morte, até que tu venhas de novo. Porque hoje tu vives, hoje tu estás aqui. Hoje, Senhor, tu és Deus, Senhor dos senhores, em nossas vidas, sobre tua igreja. Tu és a cabeça da igreja, Senhor. Muito obrigado. Queremos render-te louvores, Senhor. Recebe nossos louvores como adoração a esse nome que está sobre todos os nomes. Bendito és. Aleluia.